não existe oração melhor para a gente falar do que o Pai Nosso. Acredito que seja a oração modelo de verdade que Jesus deixou. E não um modelo de oração para que a gente fique repetindo ela constantemente, né? Como a gente sempre faz. Apesar de que, como é o texto básico que eu queria utilizar hoje, eu queria que a gente fizesse ela junto hoje, né? Vai ser o que eu vou usar como base da ministração. O estudo estava todo praticamente no livro de Lucas, mas eu preferi usar o Evangelho de Mateus. Eu acredito que ficou, para mim, particularmente, ficou melhor para apresentar para vocês. Então, o texto básico que eu vou usar hoje vai ser Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. Literalmente, a oração do Pai Nosso. E aí, eu gostaria que a gente fizesse ela junto. Dá um tempo para vocês acharem Mateus capítulo 6, versículo 9, e vamos ler até o 13. Vamos ler juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu acho interessante que a oração, ela é um recurso que Jesus deixou para a gente se relacionar com Ele. Oração não é nada mais do que um diálogo, né? Tudo da vida cristã está em volta de um rei. E se é um rei, existe um rei. E esse rei, ele governa sobre tudo. E o interessante disso é que, literalmente, numa monarquia, o rei, ele é proprietário de tudo. Ele tem autoridade sobre tudo que tem naquele país, naquela nação, ou algo assim. O Jesus, ele deixou a oração como uma disciplina. A gente tem que ter uma vida disciplinada de oração. E não partir pelo ponto de que temos que ter um exato momento, ou então o tempo que você utiliza para orar te faz uma pessoa melhor ou menor. O tempo, ele não dita qualidade. Mas ter uma vida disciplinada de oração, ela mostra também o nível de relacionamento que você tem com ele, com esse rei. Porque o intuito de Jesus era justamente trazer o relacionamento teu com Deus. Manter um contato, manter um diálogo com Ele, sempre. Igual como você está se relacionando com um amigo, com a namorada ou com o namorado, é necessário gastar tempo junto, concorda? Para gerar intimidade, é necessário gastar tempo junto. E com Deus não é diferente. Também a gente tem que estar atento de parar para ouvir Deus. Temos exemplo, né? Quando eu aprendi isso aqui com vocês. Quando a gente ora, é necessário a gente também ter um momento da gente parar e ouvir. Porque senão não é um diálogo. O diálogo é uma pessoa fala, a outra também, né? E você para para outra ouvir. Não você só falar e a outra pessoa não fala nada. É você também ter esse momento. Por isso que muitas vezes o cristão só tem experiência com Deus em sonho. Que é o único momento que ele para. Aí Deus vai aproveitar aquele momento. Pô, ele parou, então vamos falar com ele. Né? Senão nunca para. Então a oração, ela tem que, no contexto do reino de Deus, a oração do Pai Nosso, ela se encaixa bem, mostrando que tempo não é qualidade. Isso deixa bem claro em Mateus 6:7, quando diz: não é por muito falarem que vocês serão ouvidos, não é por repetir muitas palavras. Então não está nesse âmbito de muito falar, né? E a oração, ela é como um alimento, ela é como alimentar-se. Ela é necessário. É necessário a gente se alimentar todos os dias. Acordamos cedo, tomamos café. À tarde, almoçamos. Depois, jantamos. A oração, ela é desse jeito também. Ela é necessária. É necessário que a gente esteja em constante oração, em constante diálogo com Deus. Porém, é interessante o seguinte: a gente está no carro, a gente ora. A gente está no ônibus, a gente ora. A gente está no trabalho, a gente ora. Mas é importante também a gente ter um momento que a gente para e conversa com Ele. É como você estivesse andando na rua e conversando com alguém. Tudo bem, legal. Mas você não abre a tua intimidade assim. Tem aquele momento que você quer sentar num sofá e conversar com a pessoa. Tem a pessoa de Deus literalmente como alguém que existe. Porque a gente já ouviram falar no ateísmo cristão, né? Parece que algo ilógico, né? Mas isso existe. É o tipo de comportamento que a gente tem assim. A gente sabe que Deus existe, mas tem uma vida como que ele não existisse. Ou como que ele fosse outra coisa. E não que alguém que eu possa me relacionar. Ou então também tem aquela ideia seguinte. Eu já ouvi isso, literalmente, falando, algumas pessoas comentando isso. Quando você for orar, você tem que vestir uma roupa, bem, tá bem vestido, você não pode estar de qualquer jeito. Você tem que se ajoelhar, porque você está diante de um rei. E isso encaixaria, poderia trazer isso, né? Tá, gente? Né? A oração do reino, não está falando de um rei, então a gente tem que se vestir desse jeito, se vestir bem, porque você vai entrar na presença de um rei. Só que às vezes a gente esquece que esse rei é meu pai. E dentro do meu pai, eu tenho liberdade. Eu posso ficar à vontade. Porque tudo bem que ele é um rei, mas ele é meu pai. E com meu pai eu fico à vontade. Fico sem camisa dentro de casa, abro a geladeira sem pedir. Intimidade. A oração do Pai Nosso, quando ela inicia com justamente isso, o nome da oração, né? Pai Nosso, porque dá o sentido de nosso, de comunidade. O Pai, ele não é exclusivo, eu não sou filho único. Eu acho que a pessoa que poderia fazer isso era Jesus, ser exclusivo dele. Então ele poderia dizer Pai meu, mas ele diz Pai Nosso, no contexto de que é de todos, no contexto de que é meu e é seu. É um Deus nosso que podemos contribuir para que ele apareça, para que ele seja, eu seja a representação dele, do meu pai ou do nosso pai. Não exclusivamente na tua oração você tem que dizer Pai Nosso, você pode dizer meu pai, paizinho, sei lá, lindo, você pode usar o que você quiser, mas o sentido do Pai Nosso é que ele é nosso, é de todos, no contexto geral. O próprio Jesus, ele orava o tempo todo. Ele, sendo Deus, homem na terra, ele passou o tempo todo orando. Você vai notar que Jesus, ele orava. Ele orou antes de escolher os discípulos, Jesus estava orando. Antes de ensinar, Jesus orava. No retorno dos 72 discípulos, Jesus orou. No momento de sofrimento, Jesus orava. No seu batismo, Jesus orava. Quando ele foi enviar os 12, ele orou. O tempo todo ele estava ligado com o Pai. O sentido de orar, de ter um diálogo, é de pedir opinião, é de pedir permissão a esse Deus a qual você diz que faz parte desse reino. Quando afirmamos que fazemos parte desse reino, que é um reino de amor e é um reino voluntário, não por força, não forçado, porque a única arma que temos é o amor um para com o outro. Não é algo que não é algo democrático, vamos dizer que, então se foi eleito desse jeito, então beleza. Não, na cristandade vai o amor. Eu amo e por isso eu faço. Eu faço porque eu amo fazer. É algo que é natural, meu. Semelhante quando alguém que você gosta te pede algo, você faz. Simplesmente você faz, naturalmente você faz. Às vezes ele te pede até algo que você não gosta muito, mas porque você ama aquela pessoa, você faz. Com Deus não é diferente, né? Não é diferente. Então, quando a oração modelo de que ele pede, que é o Pai Nosso, ele fala: santificado seja o teu nome. Sentido de obediência às suas ordens e de nossas ações, não colocando o nome dele no lixo. Quando ele coloca santificado seja o teu nome e ordem, lembre-se, ordem não está também no sentido de forçado. Ordem no sentido de que é necessário ser feito aquilo. Ele coloca, a Bíblia, ela utiliza algumas palavras e às vezes dão um tom agressivo para os dias de hoje, para o contexto de hoje. Mas se você for lá no original, não é no sentido de ordem, de vou te dar uma ordem para que se você não obedeça, será castigado. Eu vi uma frase de Lewis que diz assim: Deus, eu te peço perdão, não é com medo do castigo, é com medo da gente não ser mais amigo. Então, vai por esse ponto. a ordem que ele dá para que a gente obedeça, porque é a melhor opção da gente fazer. Aquilo é melhor para a gente. É como um pai e um filho. Você não daria uma faca para uma criança brincar. Você vai dizer, não, não pode. Você deu uma ordem para ela. Mesmo que ela queira brincar com a faca, mesmo que ela queira aquilo, não é bom para ela. Ela não entende. Assim somos nós. Ele só tem alguns bilhões de anos na nossa frente, né? A gente somos poeira perto dele. Então, o santificado seja o teu nome é transparecer que quando eu apresento o Evangelho, apresento Jesus, eu se torno um pequeno Cristo naquele momento. Quando as pessoas dizem, onde está Jesus? Todo mundo poderia levantar a mão, pelo menos era para ser assim. O problema é que hoje não é assim. Hoje o cristianismo está um... O cristianismo não. O nome cristão está um pouco sujo, está um pouco queimado, por conta do comportamento diário. Antes de você afirmar que era cristão, você teria um crédito a mais, porque você é um pequeno Cristo. O nome cristão já vem desse seguidores, aqueles que obedecem a Cristo. Esse é um cristão. Esse é um pequeno Cristo. Vocês, nós, somos representantes dele. Representamos esse reino que falamos tanto, que acreditamos que existe, que acreditamos que ele é para todos, que esse reino veio para mim e eu posso compartilhar ele com todos. Tem um filme, acho, Um Príncipe em Nova York. Filme antigo, não conheço. É antigo, né? Príncipe em Nova York. Um Príncipe em Nova York. Tem uma cena que eu acho legal, eu acho bacana, é que o príncipe ele tá no cinema, com a namoradinha dele lá no cinema, e aí ele encontra um súdito encontra ele. E aí ele vai e reverencia o príncipe do país dele. Porque ele apesar de estar em outro lugar, em outra nação, mas ele sabe dentro dele que se ele encontra uma autoridade, ele tem que prestar reverência. A gente tem que ter esse sentimento no nosso cotidiano, de saber que ele está lá. E a gente tem que ter um cuidado. Ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece as nossas ações e ele está vendo. Então, se estamos o tempo todo em contato com ele, temos que ter um certo cuidado com o nosso comportamento. Vamos ser francos, a gente faz coisas na frente dos outros e quando a gente está sozinho, a gente não faz tudo que a gente era para fazer, mas não faz. Por quê? Porque a gente toma cuidado. A gente pesa se aquilo vai machucar o outro ou não, se aquilo vai ofender ou não, se aquilo é chato ou não, se aquela palavra que eu vou usar é dura demais ou não. E por que com Deus a gente não faz? Se a gente faz isso com os nossos pais, se a gente faz isso com os nossos amigos, quanto mais com o nosso melhor amigo, com o nosso Deus, com o nosso Jesus, com o nosso Rei, não teríamos que ter esse cuidado também? Então, o santificado seja o teu nome, é que o nome dele seja santo através da minha vida e que isso não faça com que o nome dele seja jogado numa lata de lixo e o nome dele vire motivo de piada, como infelizmente é hoje, em alguns casos. Quando ele fala, venha o teu reino, algo que tem que ser desejado em nosso coração, tanto um reino como a vontade do rei. Não só o reino, mas como a vontade dele. Ah, vem o teu reino, mas que seja feita a minha vontade. Muitas vezes é feito disso. Reconhecer que ele é mais maduro que nós. Que ele é mais... vou colocar no sentido de... Ele é mais velho que nós. Sabe, o respeitar os mais velhos... É nesse sentido também. Não só o seu reino, mas as suas ordenanças, os seus preceitos sejam obedecidos. Vai muito por esse lado. Das ações que nós temos, que o reino dele venha junto com as minhas ações. E aí sim eu se torno parte desse reino. O sentido de seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso que Jesus fez com os seus discípulos, o primeiro ponto foi que os discípulos pediram para ensinar a orar. Ensina-nos a orar? Parece estranho. O que o cara vai pedir para... Ensina a conversar. É mais ou menos... Ensina a gente a conversar? Parece estranho, né? Mas não. Vamos falar sério. Tem gente que não sabe conversar, né? Tem gente que precisa ter uma aula de como se conversa, de como que se fala. E a gente não está muito longe disso. Mesmo com a Bíblia, usando a Bíblia como modelo, que é a carta de amor que Deus deixou para com a gente, Deus deixou uma carta de amor. Ele deixou as instruções, ele deixou um manual de como a gente fazer. E muitas vezes a gente não lê, a gente deixa passar e usa Jesus e a pessoa dele como o gênio da lâmpada, onde a gente pega, esfrega a lâmpada, vai aparecer Jesus e temos direito a 3 desejos. Só pedir. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E agora só depois, quando eu for dormir, aí eu volto aqui. Não sabemos orar. Se soubéssemos orar, prestaríamos mais atenção no que ele fala do contexto de oração do reino. No que ele coloca como instrução. Como é que ele coloca o que é ser feito à vontade de Deus, assim na terra como no céu. Como que foi feito no céu a vontade dele? O céu é um lugar perfeito porque ele habita. O céu não é apenas um lugar, mas é o lugar que ele habita. Em algum momento da história da vida do ser humano, da história da terra, de tudo que existe, teve um momento que o diabo ele foi expulso do céu, certo? Ele foi excluído de lá, porque a vontade de Deus prevaleceu lá, foi soberana lá. Ele tirou o mal que estava ali e estabeleceu sua vontade. Quando dizemos que a tua vontade seja feita na terra assim como é no céu, ou como foi no céu, que houve uma rebelião, mas que foi estabelecido um padrão de santidade, um padrão de moralidade boa e perfeita, segundo ele, segundo a manifestação completa do seu espírito. Na terra teria que ser feito isso. Então, por isso que pedimos a ele que a vontade dele seja feita aqui também, que isso se torne real, que a vontade dele se torne boa, perfeita e agradável em nossas vidas, e não só nas nossas vidas, mas na vida de todo mundo. Se possível, ter paz com todos. É algo difícil ter paz. Os países o tempo todo vivem em guerra, temos divergências em todos os aspectos. Eu posso ter a mesma opinião que o Lucas em algum ponto, em outro a gente pode divergir, e isso pode afastar a amizade. Isso não existe. Então, que essa vontade perfeita de Deus seja feita na terra assim como foi no céu, ou como é no céu, prevalece absoluta, né? Também ele para que ele possa exercer o domínio sobre nossas finanças, família, vida, trabalho, casamento, namoro, tudo isso. Se estamos querendo que a vontade dele seja feita na terra, ou assim na terra como é no céu, temos que entender que também temos que submeter, e essa submissão, que muitas vezes é errada, a palavra submissão não está no sentido de você estar sendo humilhado. Não é esse sentido de submissão. Submissão é quando você está sobre aquela missão, sobre a missão de alguém. Então você está submisso a ela. Então a minha vida está submissa a Jesus, está sobre a missão dele, e ele estabelece padrões, e muitas vezes esses padrões vão de encontro à minha natureza, a minha natureza caída. Então, quando eu digo: Deus, que a tua vontade seja feita na terra assim como é no céu, que seja feita na minha vida, começando pela minha vida, para que eu seja exemplo no trabalho, nas finanças, no casamento, no namoro, na vida, para que aí o nome dele, o santificado, seja, não seja jogado no lixo, e sim exposto de maneira pura e de maneira correta, que a gente possa expor dessa maneira. Temos um sentimento muito ruim, porque o ser humano ele é tendencioso. O ser humano ele é tendencioso. Eu acredito que a oração ela também ela parte muito daquilo. Se temos que nos alimentar de algo bom, de um relacionamento com Deus, porque o ser humano ele é sempre tendencioso para aquilo que é ruim, para aquilo que é mal, para aquilo que não é correto, é necessário que a gente esteja sempre olhando para ele, para o cara, vamos colocar, o cara que é o modelo correto, que é Jesus. Ele é o nosso modelo. Se eu ter o Lucas, o William, como modelo de santidade, modelo de perfeição, quando eles falharem, eu falho junto. Então eu não estou aqui por eles, eu estou aqui pelo rei desse lugar, que é Jesus. Ele é o meu modelo, e é o meu modelo perfeito. Quando eu digo que a vontade dele seja feita, quando eu digo que santificado seja o teu nome, que a tua vontade seja estabelecida no meu trabalho, no meu casamento, com os meus amigos, em meus relacionamentos, eu peso tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo isso existe traz uma responsabilidade maior, vamos dizer, para a minha vida. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoe os nossos pecados. Dar-nos o pão, eu vi no estudo que o Leandro passou para a gente, eu achei interessante fazer uma reflexão. Ele diz assim, uma tradução mais coerente diria assim, dar-nos hoje o pão de amanhã. Eu achei estranho, porque dar-nos hoje o pão de amanhã, como que fosse algo precipitado, mas sim no sentido da perfeição de sua graça nas nossas vidas. O alimento, não só o alimento material, mas sim o alimento também espiritual, alimento perfeito. A ideia de reino, de novo, o reino não veio por completo, mas ele está próximo, tão próximo ao ponto de eu poder tocá-lo. A ideia de reino o reino já veio, o reino já está entre nós, já vencemos a batalha, já vencemos a guerra. É só uma questão de tempo para a gente chegar até o final. Já vencemos isso, mas ainda não, por completo. Mas o reino de Deus está próximo, e próximo ao ponto de eu poder tocá-lo. Então, dar-nos hoje o pão de cada dia, dar-nos o sentimento da vitória do final, o sentimento de já ter concluído tudo, o sentimento de sentir a tua graça, de sentir o teu amor por completo. Dar-nos hoje isso, dar-nos hoje. Também o pão de cada dia, eu noto o sentido de suprimento de cada dia. Cada dia tem seu próprio mal. Que o Senhor me dê o suficiente para hoje, para que hoje eu tenha o alimento necessário, para que amanhã é necessário que eu venha aqui te pedir de novo, só para eu estar mais perto do Senhor. Eu quero ter esse prazer de poder chegar para o meu Pai todos os dias e poder dizer, dá-me hoje o pão, dá-me mais um pouco, porque eu sei que Ele tem prazer em me dar. E não simplesmente, como, de novo repetindo, o gênio da lâmpada que a gente esfrega e ele aparece e aí a gente faz três pedidos. Não nesse sentido. Mas sim um Pai supridor. Até a palavra Pai, ela vem no sentido de suprir a necessidade do Filho. Talvez uma das maneiras da manifestação de Deus como um Pai, né? Um Pai que supre a necessidade. Perdoa os nossos pecados. É um ponto que exige uma condição. Perdoa os nossos pecados. Veja bem, a bondade de Deus ela é para com todos. Concordo? Deus ele é bom para com todos. A chuva ela não cai só para os bons. Ela cai para os bons e para os maus. Ela cai para todos, a chuva. O sol nasce para todos, para bom e mal. Porque Deus ele é um Deus bom, ele é um Deus misericordioso. Ele não separa. Ele faz com que a bondade dele se manifeste para com todos. O perdão dele existe uma condição. Aí é meio esquisito isso, porque parece que perdemos essa noção. Parece que Deus ele sempre está pronto a perdoar, mas eu não. Ele tem que estar, porque ele é Deus. É por isso que as pessoas muitas vezes fazem coisa errada e ainda dizem assim: ah, mas também sou filho de Deus, né, cara? Para justificar os seus malfeitos. Mas não é certo isso. Não está certo, porque não é isso que essa escritura aponta. Ela aponta na própria oração do Pai Nosso, que perdoa os nossos devedores, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Eu perdoo e sou perdoado. Ele deixa bem claro esse ponto também em Mateus 6,14. Mateus 6,14, ele aponta assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Opa, então já não é tão simples. Não que isso faça você deixar de orar. Muitas vezes eu chego para Deus e digo: ah, Deus, eu não perdoei não, cara. Tô chateado ainda. Não. Tô chateado com essas condições. Tem alguém na porta. Tô chateado ainda. Eu não aceito essa condição. Não consegui compreender. E fico lá reclamando o tempo todo. Porque se ele é meu Deus, ele é meu Pai, ele é meu Rei, ele é meu amigo, ele me escuta também. E depois de muito falar, desabafar com ele, e ele é a melhor pessoa de desabafar, né? E aí você para, fica lá naquele momento, tentando escutar a voz dele. Às vezes teu espírito ainda está agitado, você está com raiva naquele momento, e ele está te ouvindo, e ele vai ministrar no teu coração, ele vai ministrar na tua vida, ele vai começar a trabalhar aquilo na tua vida, vai ministrando. Chega um momento que tudo aquilo passa, e aí você perdoa a outra pessoa ou algo que foi feito contra você. Aí parece que foi você, mas foi algo que ele foi trabalhando na tua vida até você chegar àquilo, aquela conclusão que realmente merece perdoar. Ele te convence. A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem nos convence, e não é algo que ele te impõe, mas sim um diálogo amoroso até chegar ao final da conta que você está errado e que você precisa perdoar. Aí ele te perdoa, porque senão você tem uma dívida, você fica preso com aquilo. Você fica preso. Ele dá, é um ponto que ele dá uma condição. Olha, para você poder ser perdoado, é necessário ser perdoado. É uma condição. Então, nem sempre se torna mais difícil do que imaginamos. Porque não é fácil. Antes eu achava que era fácil. Cara, como que a pessoa não consegue perdoar outra pessoa? Cara, tá pisando no teu carro. Até ser algo, porque temos valores, temos princípios, temos o nosso orgulho, né? Aí você diz: não, isso eu aceito. Não, mas se fizer isso aqui, eu não aceito. Isso aqui eu não perdoo. Para outro, pode ser a coisa mais natural do mundo. O outro diz: não, para mim isso é bobagem, cara. Não ligo. Eu tenho amigos que é incrível, cara. Não sei como é que eu sou amigo desses caras. Porque somos extremamente diferentes. Aquilo que me machuca é normal, cara. E aquilo que machuca ele, pra mim, cara, isso é bobagem, velho, pare com isso é normal. Cara, agora imagina um Deus lidar com cada um de nós desse jeito, com nossas diferenças. Aquilo que achamos que é certo, é errado, nossos conceitos, nossos valores. Aquilo que não, isso aqui eu não abro mão. Aí parece que vai justamente naquilo que a gente não aceita, né? Mas ele é um Deus bondoso, um Deus amoroso, que perdoa os nossos pecados, e ele pede para que a gente perdoe os pecados daqueles que nos têm ofendido. Ele fala que não nos deixe cair em tentação. Também uma palavra boa para ser usada é: não nos deixe sucumbir. Acho que não ajudou muito, né? Sucumbir. Ou não nos deixe abater-se, ou falecer, ou dobrar-se. Dobrar-se está no sentido de vencido, né? Não nos deixe sucumbir, é ser invadido por completo pelo mal. Vivemos um ataque constante do mundo espiritual. O mundo espiritual é real. A gente às vezes tem dificuldade, né, de lidar com essa situação. Ou então a gente humaniza tudo. Ou então, são sempre os extremos do ser humano. Ou põe sempre a culpa no diabo, tudo é o diabo. Coitado, já não faz mais nada porque tudo é culpa dele mesmo. Faz mais nada. Ou então tudo é o homem. Não, existe um mundo espiritual, existe ataques constantes. Ele diz, ó, livra-nos do mal, não nos deixe sucumbir por ele. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe sucumbir por ele, não nos deixe abater-se pelas afrontas que nos é feita. Muitas vezes somos atacados constantemente, durante a semana, no trabalho, em casa, o tempo inteiro. E o pedido que ele diz é para um sentido de proteção, para que ele nos dê ferramentas o suficiente para que a gente resista o inimigo. Resista o diabo que sempre nos ataca, nos afronta. Em um período curto de tempo, sofremos ataque, somos tentados. Como ter um prato de comida, você está uma semana sem comer. Não sei se alguém aqui já passou fome, graças a Deus eu nunca passei, mas já passei fome, algumas horinhas de fome, e já sei que é torturador. Imagina você estar uma semana, imagina você estar uma semana sem comer, alguém te apresenta um prato de comida, sei lá, teu prato predileto, só que tem veneno dentro. E ele deixa claro que tem veneno. Ó, tem veneno aqui, mas para você matar a tua fome. E sabemos que é assim. A gente sabe que é assim. A gente sabe nossos valores e princípios, por mais que alguém nunca frequentou igreja alguma, ou religião, seja lá qual for, a gente sabe lá no nosso coração o conceito do que é bom e do que é mal, o que pode nos levar para um buraco. E muitas vezes a gente vai, cara, eu tô com muita fome, eu acho que eu vou comer só um pouco desse prato. Acho que não vai matar, né? Você sabe que vai, mas não, mas só um pouco. E muitas vezes a grande maioria acaba comendo o prato todo. E aí afunda. E afunda no. E aí é sucumbido pelo mal, né? Ou então ele morre por completo, né? Porque ele é totalmente cheio de maldade. No sentido do ataque do maligno. Temos que ter muito cuidado nesse ponto. Quando pedimos a ele, Deus, livra-me do mal. Então, fazendo uma análise, a oração, modelo que ele deixou de reino, exige que a gente busque mais conhecimento, gaste mais tempo com ele, pare para ouvi-lo. Achava muito esquisito, confesso, tá, gente? O William, por exemplo, ia orar, aí Jesus, obrigado por hoje. Aí eu abri o olho, né? Pra mim já tinha encerrado a oração, né? Aí ele continuava. Obrigado, Jesus, por isso. Aí não terminou. Mas é o sentido de parar para ouvir. Porque ele ministra no nosso coração. E levar isso para uma prática diária. Você acorda. Não, eu prefiro orar pela manhã. Tudo bem. Aí você vai orar pela manhã. Aí você acorda logo cedo. Só que você acordou já tarde. Jesus, obrigado por isso, por aquilo. Amém. E sai desesperado. Nem deu tempo o cara falar, né? Nem deu tempo. É parar para ouvir. É falar com ele, conversar com ele, sentar um pouco e escutá-lo. Isso é oração, isso é diálogo. Quando ele diz, quando Jesus pede isso, quando os discípulos pedem isso, ensina-nos a orar. A oração do Pai Nosso foi para esse sentido, e não simplesmente para a gente repetir o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feito a tua vontade, que nem jogador de futebol, né? Amém. Não é isso. O intuito não foi esse, a ideia não foi essa. Amém. Já sai desesperado no canto. O intuito não é esse. O intuito é que a gente pare, analise, gaste tempo, a gente leia sobre a oração, a gente pegue material. Graças a Deus a gente tem uma biblioteca bacana, pode nos ajudar a crescer nesse ponto. Ler bons livros, ler boas literaturas sobre o assunto, para que você tenha até assunto para falar com Deus. A oração da gente muitas vezes é curta porque a gente não tem assunto para falar com Ele. Que nem aquele cara que você não tem a sua mãe mais. Oi, tudo bom? Tudo. Tá bom. Acabou. Curitibano, verdade. É, tá frio, tá frio. Acabou o assunto, não tem mais nada pra lá. Sim, com Deus. Às vezes a gente não prolonga a nossa relação com Deus porque não temos o que falar com Ele. Ele nos conhece muito bem, porque a gente só falou, né? Mas a gente não tem intimidade e não conhece Ele, porque a gente não parou para ouvi-lo. Então, essa é a oração que Deus deixou como modelo. Essa é o intuito dele pedir, dele deixar uma oração modelo para o reino. Esse foi o sentido de que ele quis para que a gente orasse constantemente em espírito, onde a gente for, onde a gente estiver, onde a gente colocar nossos olhos, a gente entender que ele está lá, que existe um rei e que a gente presta satisfação a ele, e não no sentido de como obrigação, mas no sentido de amor, que foi a ferramenta principal que ele deixou para a gente, é o amor. Não temos outra ferramenta a não ser essa. Obedecemos não porque podemos ser castigados, porque muitas vezes não é castigo e sim consequência, duas coisas diferentes. Às vezes parece que a consequência ela é castigo, mas na verdade não, muitas vezes é consequência mesmo, é resultado de uma escolha ruim que você fez. É natural, não é verdade? Aí não, fui castigado. Não, você não foi. Na verdade, simplesmente você falhou. Onde você poderia ter pedido opinião, onde você poderia ter orado, escutado os mais velhos. Isso sim, não é o sentido de oração, porque você quer comprar um carro, porque você quer comprar uma casa, você quer comprar algo muito, muito preciso para você. Aí você vai lá e diz: ai, Deus, eu quero muito isso, você poderia fazer isso para mim? Aí você já sai dali e já vai comprar. Você nem ouviu. E se não for o tempo? Aí você diz: mas eu orei. Não, você falou pro cara. Você falou que ia fazer. Você não parou para analisar se era bom ou ruim. Eu lembro quando eu sou casado desde criança, tá, gente? Por isso que eu vou falar assim. Quando eu casei há muito tempo atrás. Não, mas é sério. Eu lembro que quando eu fui casar, eu lembro que eu grudei em todo mundo que era casado. Todo mundo que era casado. Eu queria não, né? Fui forçado a casar. Então, quando eu fui casar, eu queria casar. Então o que é que eu fiz? Eu grudei em quem era casado. Eu queria saber, eu queria conhecer. Eu conversava todo mundo que era casado, todo mundo que, até quem era divorciado, eu tava grudado. Eu queria entender como funcionava aquilo. Eu queria saber. Além de orar, eu tava orando, pedindo a Deus, tudo, mas eu tava grudado em quem tinha experiência, em quem era mais velho no assunto. Muitas vezes a gente não faz isso. Isso eu só dei esse exemplo, fui modelo nesse ponto, tá, gente? O outro não, às vezes não sou, não. Às vezes age precipitadamente, a gente faz de qualquer jeito. Eu lembro que eu conversando, as pessoas diziam: olha, casamento é assim, casamento é assado. Cada um dava um conceito diferente. E eu ia analisar, eu fui ler livros. Tudo que era livro de casais, e questão de ler literatura, principalmente sobre alguns assuntos, é muito interessante a gente pegar pessoas que são referência nisso. Porque se você for pegar todo material, você vai acabar pegando material nada a ver e vai acreditar naquilo. E aí, ao contrário de ser bom para você, vai ser ruim. Então, tome cuidado no material que você acaba buscando como fonte de conhecimento. Não é porque é um livro que foi escrito que quer dizer que é bom. Né? O único livro perfeito é as Sagradas Escrituras. E nem todo livro que fala da Bíblia quer dizer que também seja bom. Não é. Então procurem pedir orientação a Deus na oração de vocês, pedir a opinião dele, pedir o direcionamento dele, que o reino dele venha por completo na tua vida, e também as ordens que ele dá, os preceitos que ele dá, faça sentido também, para poder a oração do Pai Nosso ela ser vivida, não só citada, mas vivida no nosso cotidiano, para que a vontade dele seja feita, para que o nome dele se torne santo e conhecido através daquilo que eu faço. E o tempo de oração que você gasta que não seja uma hora, ou duas horas, ou três horas, porque temos um tempo de 24 horas, gastamos 8 horas trabalhando, 10 horas trabalhando, temos casa, temos isso, temos nossas obrigações para fazer, estudamos, fazendo uma série de coisas, muitas vezes a gente não consegue orar 4 horas, né? Eu achava lindo quando o cara dizia assim, nossa, oro 4 horas por dia. Eu digo, caraca, o cara ora 4 horas? Meu Deus, eu sou um bicho mesmo, sou nem cristão. Mas quando o cara é, vamos dizer assim, é um pastor assalariado, né? Pô, ele vive daquilo. Ele tem que gastar tempo mesmo com isso. Né? Pô, ele passa o dia todo em casa. Né? Passa o dia inteiro em casa.
É pouco, né?
É até pouco, deve ser 8.
Né?
Pelo menos uma carga horária de 8 horas ele tinha que estar com o patrão, né? Agora imagina o cara que trabalha 10 horas por dia e ainda tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não. Então o tempo não quer dizer qualidade. Tudo bem, a gente pode preferir estar um tempo mais com Deus, gastando mais um tempo com Deus, com leitura da Bíblia, orando, fazendo outras coisas, do que assistindo TV, tipo, né? Entre outras coisas. Mas é só uma questão de administração de tempo. Que você use o pouco tempo que você tem, mas que seja útil para com Deus. O relacionamento que você tem com Ele. Amém, gente? Então é isso. Vamos orar?